Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Quantos estão preparados para o jogo do Brasil hoje? Ei! Tem alguns que estão em concentração em casa. Estão todos concentrados para a hora do jogo. Amém? Vamos torcer por eles, que eles tenham um dia feliz. Mas nós já estamos tendo o nosso dia feliz desde manhã. Que a nossa alegria não depende... Aliás, alguns, a alegria dele depende de outros jogos também. Porque alguém me procurou dizendo: pastor, você não repara se eu sair um pouco antes, porque eu tenho um jogo importante meio-dia. Eu falei: ok, um jogo importante. Nem perguntei qual é. Vá que eu fico tentado também, né? Então, mas, glória a Deus. Pastor, bom dia. Eu quero dizer que estou com muita dificuldade de descer do ônibus, no ponto de ônibus, pois os irmãos estão estacionando na calçada. Eu estou usando bengala devido a um acidente. Querido irmão, não estacione o seu carro na calçada, você vai ser multado uma hora dessas. Está dado o recado. Pastor, bom dia, graça e a paz. Sou seminarista da turma especial e tenho vivido os melhores dias da minha vida. Aleluia. Gostaria de agradecer ao Senhor por investir na formação e treinamento de novos pastores. Queria também agradecer ao nosso diretor, pastor Marcos da Cruz, pelo excelente trabalho, pelo encargo para com os seminaristas. Aleluia. Amém. Que Deus continue abençoando você. Nem todos têm a mesma gratidão. Você sabe, daqueles leprosos todos, só um voltou para agradecer. E nem era de Israel, era estrangeiro. Eu não vou nem perguntar de que igreja você é. Talvez não é da Videira de Goiânia. Aqui não fala... Provavelmente veio de uma outra videira. Vamos continuar. Oh Deus, peraí. Pastor, bom dia. Sou muito grata a Deus pela sua vida. Gosto muito dos teus ensinamentos. Como diz Paulo, meu evangelho. Quero aprender algo sobre a traição de Judas. Por quê? Por que você quer aprender sobre traição? Sempre me pergunto, Judas não deveria ter sido salvo antes de se matar? Em João 13, lemos que Jesus sabia que Judas o trairia. Judas não foi escolhido para se cumprir as escrituras? Presta atenção, esse é um ensino muito comum, que existia já na época dos apóstolos, dos gnósticos. É uma palavrinha estranha, mas os gnósticos, que escreveram vários evangelhos chamados apócrifos, e entre eles um chamado Evangelho de Tomé. Esses gnósticos, eles tinham uma compreensão que era uma blasfêmia, na verdade. Então eles diziam o seguinte: alguém tinha que trair Jesus para a escritura se cumprir. Judas falou: tudo bem, vou fazer o serviço sujo. Ele se voluntariou para ser o traidor, para se cumprir a palavra. E aí esses gnósticos diziam: está vendo? Judas se fez maldição também. Olha que blasfêmia. Quem se fez maldição por amor de nós foi Cristo Jesus. Judas não se fez maldição, ele já era amaldiçoado. Ok? Já era amaldiçoado. Mas eu entendo você. Toda a sua questão está envolvida nessa expressão para que se cumprisse a escritura. Quando Jesus lhe deu um pedaço de pão e Judas tomou o pedaço, Satanás entrou nele. Isso significa que Judas não era salvo, porque aquele que é salvo, Satanás não toca. Não é que não entra, não. Satanás não toca em você. Está entendendo o que eu estou dizendo? Jesus disse, João 10:28, que eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém os arrebatará da minha. Quem está nas mãos de Deus? Você, eu. Se você está nas mãos de Deus, o diabo agora pode entrar na mão de Deus e entrar em você? Nunca. Tem essa história de crente possesso. Tem igrejas que ensinam isso. Mas é tudo parte daquela velha tática. eu vou assustar bastante os irmãos, eu vou amedrontar bastante, que aí eles vão ser fiéis. Então tem pastor que ameaça, ele fala, muito cuidado, o diabo vai entrar em você. E o crente fica com medo. Né? Quando ele vem endemoniado, ele sai correndo, porque ele fala, vai sair dele e entrar em mim. Sério, estou falando sério. Muitos crentes vivem assim. Deus não planejou uma salvação para nós desse jeito. Deus planejou que você tivesse toda a plena convicção do forte entendimento da fé de que você é guardado pelo poder de Deus. Então o diabo entrou em Judas porque Judas era dele. Judas era dele. Mas como é que ele estava entre os discípulos de Jesus? Do mesmo jeito que às vezes dentro do prédio da igreja nem todos são salvos. Por quê? Apenas estar aqui dentro não vai salvar. Pastor, fico pensando, por que tudo isso ocorreu para se cumprir as escrituras? Por que Judas não se arrependeu? Judas andou com Jesus, o coração dele era diferente dos demais? Sim, claro que era. A Bíblia fala que ele amou o prêmio da injustiça, amou o dinheiro. Esse é o espírito de Judas. Judas era filho da perdição? Sim, era filho da perdição. Mas volta a dizer, toda a questão sua está ligada aqui com a predestinação. Pastor, Judas foi predestinado? Você não fez a pergunta desse jeito, mas eu estou te traduzindo para você a sua dúvida. Deus então escolheu Judas para ser o traidor e para ir para o inferno? Essa é que é a questão. Presta atenção, predestinação é um negócio difícil de entender. Por quê? Porque você não define os atos de Deus. Mas porque você não entende, não discuta também com a palavra, apenas creia. Vou te dar um exemplo bíblico. Lá em... Só um minutinho. Primeira Reis. Não é o 18, não é o 19. 22. Primeira Reis 22 tem um exemplo interessante. A Bíblia fala que Acabe era rei de Israel, Josafá era rei de Judá, mas levantou-se um inimigo contra os dois, os sírios, e a Bíblia fala então que Josafá e Acabe resolveram se juntar para enfrentar o inimigo. Josafá era temente a Deus, Acabe não. Josafá estava lá no palácio de Acabe e perguntou para Acabe, escuta, amanhã nós vamos para a batalha, será que não tem um profeta, um profeta de Deus para a gente consultar? E Acabe então chamou os profetas dele, que eram 400, mas diz a Bíblia que eles só falavam coisas boas para Acabe. Aí Josafá falou, mas não tem um profeta de Deus aí para a gente consultar? Aí Acabe fala, tem um só, chama-se Micaías, mas esse cara só fala coisa ruim para mim, então eu mandei prender ele, porque eu detesto quem fala coisa desagradável para mim. Aí a Bíblia fala que por causa de Josafá, Acabe mandou chamar Micaías, tinha 400 falando, pode ir para a guerra que Deus vai te dar vitória. Chegou Micaías dizendo o quê? Não vai, todo o povo vai ficar como ovelha desgarrada, se for, vai morrer. Se for, morre. Mas Micaías diz, eu tive uma visão, eu vi as ovelhas de Israel espalhadas como quem não tem pastor, e o Senhor disse, volte cada um para sua casa. Presta atenção, Micaías, o profeta, está falando algo que está determinado? Sim ou não? Supondo que você diga sim, está determinado. Eu pergunto para você, Acabe ainda assim pode fazer escolhas? Sim ou não? E se ele escolher desobedecer? Vai se cumprir. E se ele escolher não obedecer? Presta atenção. Se ele resolve ouvir o profeta, ele seria poupado. Como ele resolveu não ouvir, a Bíblia fala que vai se cumprir a profecia. Mas aí o que Acabe faz? Acabe quer enganar Deus. Bom, Micaías falou... Que eu vou morrer, né? Então vou fazer o seguinte, eu vou para a guerra disfarçado, ninguém vai saber que eu sou o rei de Israel. Vê como é que são as coisas? Ele resolveu ir, mas foi disfarçado e colocou um fantasiado de rei. Diz a Bíblia que os sírios foram. O rei Ciro falou: persegue só o rei de Israel, mata só o rei. Quando os soldados chegaram perto daquele que eles achavam que era o rei, eles olharam, não era o rei. Eles falaram: deixa embora, não é o rei. E voltaram sem saber onde estava o rei. Aí diz a Bíblia, olha que interessante, verso 34, primeira Reis 22, 34. Olha o que diz: então um homem entesou o arco e, atirando ao, feriu quem? O rei de Israel, por entre as juntas da sua armadura. Que coisa! Cidadão falou: ah, o rei não está aqui mesmo, e tá, jogou uma flecha para cima. E a flecha foi, ninguém prestou atenção. Quando ela caiu, caiu aonde? Em cima do Acabe. Mas o Acabe estava de armadura, não é? Mas a Bíblia fala que ela pegou bem na divisa, não sei onde é que é a divisa que caiu, eu sei que caiu e matou o cidadão. Presta atenção, eu pergunto para você uma coisa: Deus determinou que ia morrer? Sim. Determinou? Deus é soberano, sim ou não? Sim. Mas Acabe tinha escolha? No final, ele foi condenado porque escolheu mal ou porque Deus quis? Porque escolheu mal. Mas Deus determinou? Os irmãos estão com medo de errar. A vida é muito curta para você ficar com medo de errar. Corre o risco. O máximo você pode ganhar é uma breve ironiazinha que eu farei com você. Não, não vou fazer brincadeira. Olha para cá. Você não sabe responder às vezes porque as duas coisas são misteriosas. Uma coisa é certa. Vou te dizer o que é certo. Vou ganhar pedrada, mas eu não ligo mais. Aleluia. Eu ando de um jeito que pedrada agora virou flores. Presta atenção. Todo homem que está no inferno está lá porque ele quis. Ele escolheu ir para o inferno. Estão entendendo? Mas todo homem que está no céu porque Deus quis. Entendeu nada, né? Então pronto, ótimo, é isso mesmo. É isso que é o Evangelho, mistério. Mistério, mistério de misteriondas. Aleluia. Bom dia, pastora Luísa, você pode me responder, por favor, qual é a definição de fé? Hebreus 11, aleluia. Projeta, por favor, Hebreus 11, verso 1. Fé é o quê? Fé é a certeza. Vamos ler junto? Fé é a certeza de coisas que se espera e a convicção de fatos que se não veem. Isso é fé. Por quê? O irmão deu o significado aqui para nós. O real significado de fé é fidelidade? Não! Significado de fé é certeza, certeza e convicção de coisas que você não vê. Então fé não é igual fidelidade. Fidelidade significa ser obediente, leal, ok? Andar de acordo com a sua fé. Mas fé não é obra. Fé não envolve um mérito seu. Fé é apenas concordar com Deus. Olha o que diz. E nós sempre ficamos batendo nessa tecla que você é salvo pela fé ou pela obediência. Eu nunca bati nessa tecla. Na verdade, eu esmurro essa tecla, porque é uma tecla do diabo. Ninguém é salvo pela obediência, porque se tiver que obedecer para ser salvo, estamos todos no inferno, inclusive este que vos fala. Não escapa ninguém, nenhum homem jamais obedeceu perfeitamente e jamais obedecerá perfeitamente. Por isso Deus enviou Jesus, que obedeceu perfeitamente, e ele é o nosso perfeito substituto. E qual que é a única exigência desse tempo da nova aliança? É que você creia, porque fé é a certeza de coisa que você não. Muito bem. O que diz, por exemplo, lá em Romanos 5,17? Os que receberam a abundância da graça e o que mais? O dom da justiça. O que diz 2 Coríntios 5,21? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos o feitos o quê? Quantos creem que são justos? A pergunta agora é: quantos conseguem ver a própria justiça? Ninguém. Porque se você olhar para você, você não vê. Se a sua mulher olhar para você, ela te dá uma listinha. Se o seu vizinho olhar para você, ele vai te excomungar. Ninguém vê a sua justiça, mas Deus diz: não importa, filho, quando eu olho para você, eu vejo Cristo. Por isso que a salvação é pela fé. Deus falou, eu acredito. Deus falou, eu concordo com ele. Ele falou que eu sou justo, então é isso que eu. Mas todo mundo fala que eu não sou. Mas Deus diz que eu sou. Eu fico com a palavra de Deus. Aleluia. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas acredite, é isso. Ok, teve alguém que mandou aqui uma pergunta parecida com essa, mas eu não tenho como responder, mas eu acho que o tema é sempre, me deram um celular que abre quando olha para a cara. Apelou agora. Eu devo estar fazendo a cara feia. Paz do Senhor, pastor. Queria saber a sua opinião sobre o filme que está no Netflix, Caminho da Fé. Nunca assisti, na verdade eu vejo muito pouco também, mas não tenho glória nenhuma nisso, é por absoluta preguiça. Nesse filme, o bispo prega sobre não existir inferno. Ok, se ele tiver certo. E que todos estão salvos. Mas você não tem inferno, salvo de quê? Mesmo sem aceitar Jesus, não precisa de Jesus. Se não tem inferno, Jesus não veio, não morreu na cruz, porque não era preciso, não há condenação. Se o homem vai se encontrar com Deus e não existe julgamento, e consequentemente também não há condenação ao inferno, não precisava dele ter vindo. Foi um trabalho inútil. Presta atenção, quando você diz que o sacrifício de Jesus foi inútil, isso é blasfêmia. Você não tem noção do que é essa blasfêmia. Paulo diz que é anátema. Uma palavrinha bonita que significa, na verdade, amaldiçoado. Qualquer um que diz que Jesus não precisava ter vindo. Quem diz isso? Primeiro, quem diz que não tem inferno? Está dizendo, não precisava ter vindo. Segundo, quem diz que ele não tem pecado? Qualquer um que diz que não tem pecado faz Deus mentiroso e torna a obra de Cristo inútil. Terceiro, qualquer um que acha que ele pode se salvar por qualquer outro meio, está dizendo, não precisava ter vindo, eu dou conta de me salvar, não precisa ninguém vir aqui me salvar, eu me salvo. Quem diz isso está fazendo a obra de Cristo inútil, está blasfemando também e está se colocando debaixo de maldição. Mas feliz é aquele que diz: de mim mesmo é impossível, sou pecador, preciso da graça de Deus. E quando ele clama pelo Filho de Deus, imediatamente, como raio, o Espírito Santo vem sobre ele, o sangue o lava completamente e o nome dele é escrito no livro da vida. Aleluia! Ah, mas peraí, tem mais aqui, tem mais um pontinho aqui. Olha, eu não sei que filme que é esse, mas já vou te dizendo, se tem algo que é do diabo, é aquilo que explicitamente nega a obra de Cristo. Às vezes você acha que filme de terror é do diabo. Não, e é mesmo. Mas o que é mais do diabo é o que não é terror. Ele tem cara de piedade. Ele diz: filhinhos, não tenham medo do inferno. Inferno é um mito, mito da antiguidade. Vê lá se Deus iria mandar você para lá, amorzinho. Esse que chega falando com voz suave, tem cara de cordeiro, mas tem chifre de dragão. É o falso profeta, diz a Bíblia. Cuidado com aquele que tem aparência de piedade, mas nega o poder de Deus. Qual que é o poder de Deus? O Evangelho. O Evangelho é o para a salvação de todo aquele que. Está muito bem. A irmã disse, ou o irmão, não sei quem mandou a mensagem. Ela disse o seguinte: que no filme a pessoa diz que não é necessário crer, porque todos já estão salvos. Então essa doutrina é chamada de universalismo. É uma palavra comprida, ok? Mas extremamente maligna. Tem pastor, entre aspas, evangélico que ensina isso? Tem. Muito cuidado com eles. Tem pastor bonitinho, arrumadinho, que ensina universalismo. Qual que é a lógica? Jesus morreu por todos, logo todos estão salvos. Mentira. Jesus morreu por todos, logo todos podem ser salvos. Qual que é a única condição para ser salvo? Qual é?
Crer.
Romanos 1,16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo homem. É assim que está escrito? A salvação de todo aquele que?
Crê.
Efésios 2,8,9, pela graça sois?
Não.
Mediante a?
Crê.
Obediência?
Não.
Mediante a?
Crê.
Então presta atenção, não tem essa história de ser salvo só pela graça, não. É pela graça mediante a?
Crê.
Se a salvação fosse só pela graça, todo mundo estaria salvo. Mas não é só pela graça, é pela graça mediante a?
Crê.
Ou seja, você precisa de crer. Em que, pastor, que eu preciso de crer? Presta atenção, você tem que crer que aquele homem lá, nascido em Belém, criado na Galiléia, em Nazaré, você precisa de crer que ele é Deus que se fez homem, que nasceu da virgem. Você sabe, o credo apostólico, que até hoje é rezado na Igreja Católica, é absolutamente correto. Quem crê realmente nele é salvo. Alguém lembra o credo? Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, nascido da Virgem. O que mais? Padeceu sob Pôncio Pilatos, crucificado, morto e depois subiu aos céus, está à direita de Deus, de onde virá para julgar vivos e mortos. Quantos creem nisso? Você é salvo, aleluia. Presta atenção, você precisa de crer nisso. Está entendendo? Não é falar da boca para fora, é crer mesmo. Jesus, o Filho do Homem, é Filho de Deus. Eu não sei como, mas Deus, que é Filho, se tornou homem, morreu na cruz a minha morte, não a dele, a minha. Levou o meu pecado, minha condenação, se fez maldição para eu receber bênção, mas depois ressuscitou ao terceiro dia. E ele soprou o Espírito, eu recebi o Espírito veio sobre mim. E hoje eles vivem em mim, e eu estou aguardando ele voltar. E quando ele voltar, eu vou ser glorificado. Estarei para sempre com o Senhor. Tem outra parte que eu esqueci, que ele desceu a mansão dos mortos. Eu acho bonita essa expressão, mansão dos mortos. Então, o credo apostólico... Ah, por que eu vou falar disso para você? Vamos para a palavra, não é? Bom, tem uma última coisa que mandaram aqui. Pastor, eu tenho 23 anos, me converti aos 17 e decidi esperar no Senhor. Nunca me relacionei com ninguém. Ah, entendi. Esta foi minha escolha e tenho certeza que vai valer a pena. Já está valendo. O objetivo da corte não é você ganhar como recompensa um marido perfeito, não. Ah, eu abri mão de tudo. Agora eu quero um homem à altura. É, esse pensamento tolo. Nós queremos proteger você. O pecado te faz mal. Sexo antes do casamento defrauda você, faz mal para você. Nós queremos só que você não sofra. Mas você não vai ganhar um marido perfeito só porque você namorou só com um que vai ser o seu marido. Ah, pastor, se é assim, então vou me entregar ao braço de todos os homens que eu encontrar. Também não faça isso, é idiotice. O pecado tem consequências. Entenda que é tudo para você mesmo. Já estou quase me formando, suponho, na universidade, e penso em me casar logo depois. Porém, estou tendo dificuldades em abrir meu coração para conhecer alguém. Por quê? Me sinto muito fechada. E embora tente me abrir, não consigo. Tenho medo. Desculpa, não tem ponto aqui. Tenho medo de estar sendo legalista. Sim, se você está cheia de merecimento, eu sou uma moça excepcional. Eu sou uma moça como eu, não conheço ninguém. Nunca beijei nem uma bitoquinha. Então, para namorar comigo não é qualquer pé rapado safado, não. Veja, o nome disso é justiça própria. Se você andar por esse caminho, confiado que você é maravilhosa e que você merece, eu digo isso para todos os irmãos e irmãs, presta atenção, você não recebe nada de Deus, só recebe do Senhor se você coloca diante dele sem nenhum mérito, como quem recebe pela graça. Como é que alguém recebe pela graça? Reconhecendo que o favor é imerecido. Mas se você diz, eu mereço um homem extraordinário, bom homem qualquer moça merece, eu não, aí claro que você não vai abrir o coração mesmo, porque esse homem que você está procurando não existe. É chato falar isso, né? Tanto homem maravilhoso aqui, deve estar chateado comigo hora dessa, mas depois que Adão caiu, todos nós seguimos Adão atrás. Então, o único que é digno de casar com você é Jesus, e ele já propôs casamento para você, e vai chegar nas nuvens. Mas enquanto você está aqui, filha, abre o seu coração. Entende? É claro que você não vai abrir o coração para um rapaz que não trabalha, não estuda, preguiçoso, não é? Também não quer saber de Deus, não vem ao culto. Mas se o rapaz é trabalhador, estudioso, tem futuro. Se o rapaz, quando está em crise, ele ora a Deus, tem futuro. Ah, mas eu quero um homem de Deus. Homem de Deus não tem que ser pastor, não. Tem muita mulher que atormenta o marido com isso. Eu casei com um homem de Deus, está me ouvindo? Você vai ser. Ele fala, amém, amorzinho, amém, tudo bem. Mas o amorzinho quer dar para ele um título. Não tem que ter título para ser homem de Deus. Você é homem de Deus quando você ajoelha na beira da sua cama e fala, Jesus, me ajuda. Não dou conta de ser o homem que eu deveria ser, mas pela tua graça eu vou ser mais. Isso é homem de Deus. Isso é homem de Deus. Vou contar um segredo para você. Eu queria me casar com a filha de pastor. Cada um tem seu sonho, esse era meu sonho. Porque eu pensei, eu sou pastor? Nada melhor que casar com a filha de pastor, que ela está acostumada, treinadinha, casa comigo. Isso que eu pensei. Mas na minha cabeça, filha de pastor, era o seguinte: era uma moça bem recatada, simplesinha, tocasse piano no culto. Aí eu conheci minha mulher, aleluia. O dia que eu a conheci, ela chegou de moto. Você sabe, na igreja que eu frequentava, a mulher não enganchava em moto de jeito nenhum. Na igreja que eu me converti, isso era Babilônia. E ela chegou com a moto. Era uma moto grandona que tinha uma roda para fazer trilha. Ela parou, vestida de jeans. Eu olhei e falei, não caso com essa. Mas o Senhor falou, mas é essa que eu estava pensando para você? Sabe, tudo por causa do preconceito, irmão. Eu tinha preconceito, tolo na minha cabeça. Pus na minha cabeça que uma mulher que anda de moto e anda de jeans grudadinho na perna não pode ser mulher de Deus. E eu estava tão enganado. Estava tão enganado a respeito disso. Me casei com a minha esposa, ela era filha de pastor. Não era a filha de pastor que eu imaginava, mas a encomenda saiu muito melhor. Porque minha mulher resolvia tudo com oração. Quando a gente tinha um desentendimento, ela dizia, eu vou orar. Eu falei, eu também. Vamos ver quem está certo. Isso é homem e mulher de Deus brigando. Os dois ajoelham e falam, Senhor, olha para ela, o Senhor está vendo, o Senhor é justo. E ela de joelho, ora, Senhor, manda fogo. É uma briga, meu amigo, espiritual nos lugares celestiais. Você acha que a gente briga aqui embaixo? Não. Minha mulher é uma mulher de Deus. Minha mulher tem sonhos grandes em Deus, ela é usada por Deus, mas depois que eu casei, eu falei, não mais nunca anda de moto, está proibida, obediente, nunca mais andou, entendeu? Então preste atenção, seja, eu procurei um pastor amigo meu na época, que era da nossa igreja, um pastor muito querido meu, pastor Luiz Issiopo, amo profundamente ele e a sua esposa Neide, eu perguntei para ele, pastor, estou gostando da fulana, e contei essa história toda para ele. Ele falou, rapaz, fica feliz. Se essa moça está gostando de você, ela deve ser gente boa. Eu falei, eu sou tão ruim assim? Eu falei, é o contrário. Todo mundo sabe que você quer ser pastor, que você vai ser pastor, e ela está disposta a casar com você. Ela sabe o que espera por ela. Pode ir. E eu casei, ouvi, homem de Deus, fui abençoado. Digo para você, abra o seu coração, pode estar pertinho de você aí, dá uma olhadinha para o lado. Falo isso em verdade, amorosamente. Eu quero ministrar uma hora sobre corte aqui para os irmãos. Ok, pega a sua Bíblia. Eu prometo que vou deixar você assistir o jogo. Me mandaram aqui a mensagem dizendo que é o jogo da Alemanha. Não deveria terminar o culto mais cedo por causa de Alemanha, mas tudo bem. Olha para cá. Salmo 128. Deixa eu dizer algo para você. Eu viajo toda semana. Eu prego em tudo quanto é banda. Mas o único lugar que eu prego completamente alegre é aqui no meio dos irmãos. Eu gosto de pregar é aqui. O que eu gosto de pregar é para você. Eu amo pregar para você. Eu estou sendo franco. Eu viajo muito, mas quando eu chego domingo de manhã, eu falo, gente, esse aqui, esse é o povo que eu vou pregar todo domingo. Então, eu quero dizer que eu amo você. Você é muito amado do Senhor. Mas eu quero dizer que eu também amo muito você. Amo estar aqui. Me sinto amado também aqui. Agradeço muito a palavra do pastor Vinícius, homem de Deus. Palavra de Deus, né? Me sinto encorajado pelos irmãos. A oferta não foi muito encorajadora, mas os irmãos me encorajam de outras formas. Tem outras formas de encorajar também. E como sempre tenho dito, de uma forma ou de outra, o socorro virá. Esther teve a chance de ser usada, não quis, o socorro vai vir de algum outro lugar. Não me preocupo com isso, mas eu quero dizer para você que essa palavra que ele falou é verdadeira. O pastor, quando sente que as ovelhas, o rebanho, estão apoiando o ministério, estão com ele fica motivado. É quando ele sente que as ovelhas estão chateadas com ele, acha que ele entendeu alguma coisa negativa, ele próprio se abate. Então eu posso ter muita luta, mas cada domingo eu sou renovado aqui. E espero que você seja também, em nome de Jesus. Então hoje eu não vou falar de teologia, hoje eu não vou falar de textos difíceis, apesar que eu queria muito falar de Tiago, né, sobre justificação por fé ou por obras, mas vou deixar para um outro domingo. É preciso equilibrar sempre as palavras para que você seja sempre também encorajado no Senhor. Quantos dizem amém?
Amém.
Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Quantos temem ao Senhor? Você é abençoado. A Bíblia é um livro maravilhoso. E o Senhor, ele nos dá muitos quadros de fé, muitas imagens de fé, para que você possa se ver naquela imagem e exercitar fé, para que a perfeita vontade de Deus aconteça na sua vida. Porque nem tudo o que acontece é a vontade de Deus. Por isso a nossa oração constante é: seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus é sempre boa, perfeita, maravilhosa, porque Deus ama você. Essa é a base da nova aliança. Então, você, às vezes você tem o Salmo 1, por exemplo, né? Salmo 1, a Bíblia fala: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta em roda de escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medida de dia e de noite. Por isso, verso 3, ele será como árvore plantada junto a correntes de água. Você tem que visualizar. Tem água viva correndo e eu estou plantado, eu estou enraizado, não tem tempestade que me arranca dele, não tem inimigo que me corta ou me arranca, eu estou alicerçado, eu estou enraizado e das minhas raízes eu recebo água permanentemente, não dependo das circunstâncias, minha folha está sempre verde. e no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E o que mais? Tudo o que ele faz será bem sucedido. Você tem que levantar da sua cama de manhã e declarar: tudo o que eu faço, eu sou bem sucedido. Eu sou bem sucedido liderando, eu sou bem sucedido no meu trabalho, eu sou bem sucedido estudando, eu sou bem sucedido me relacionando. Tudo que eu vou fazer, eu sou bem sucedido. Por quê? Porque tem um rio de vida perto de mim, tem um rio de vida saindo de dentro de mim, e eu sou árvore plantada. Você não é árvore que nasceu por conta própria. Você não é uma árvore numa floresta que nasceu por si só. Não, você é uma árvore que foi plantada. O jardineiro plantou você. Você está no jardim do Senhor. E aquele que plantou tem prazer em cuidar de você, porque você não é uma árvore qualquer. Você é uma árvore que foi plantada. Lá em Jeremias 17, verso 7. Vai ter que abrir mais rápido. Acho que não tem mais ninguém lá atrás. Jeremias 17, verso 7. Não converse com o nosso irmão da mesa. Jeremias, ficou nervoso. Jeremias 17, verso 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Quantos confiam no Senhor? Quantos têm esperança no Senhor? Então você é bendito. Bendito significa abençoado. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem calor. O calor vem, acredite, é inevitável. A tempestade, a ventania vem, é inevitável. Mas você tem raiz que está estendida para dentro do solo, até a rocha, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, presta atenção, tem anos de crises. Tem irmãos que ficam surpresos. Eu tenho 53 anos e nesses anos eu tenho visto que é cíclico. Sempre tem tempos de vacas gordas e sempre chega o ano da crise. Se você pegar jornais do passado, você vai ver que isso é sempre cíclico. De tempos em tempos, a Bíblia diz que também existe o ano de sequidão. Não é que existe o momento de estio, não. Tem épocas inteiras de sequidão. Mas você não teme. Não se perturba, sabe por quê? Você está plantado pelo Senhor junto às águas. Então você tem que ter essa visão, essa imagem na sua mente, entendeu? E ser abençoado por ela. A palavra de Deus tem que estar na sua boca. Não é você falar simplesmente algo, é falar a promessa, é falar a palavra. Ela não vai se tornar realidade pelo muito repetir, ok? Não é pelo muito repetir que ela se torna verdade, nada disso. Mas porque você crê que já é verdade, você pode falar o quanto quiser. A maneira de ministrar a fé é falando, mas fale a verdade, fale a palavra. A Bíblia diz que um dos valentes de Davi, chamado Eleazar, a Bíblia fala que ele, lutando contra os filisteus, ele ficou sozinho numa eira, e centenas vieram contra ele. A Bíblia diz que ele pegou a espada, e depois de lutar contra o inimigo por muito tempo, diz a Bíblia, a espada ficou pegada à mão dele. E significa que ele e a espada se tornaram um. Sabe o que é a espada? A palavra de Deus. Quando você pegar a espada e lutar, e a tal ponto você segura a espada que depois ela fica grudada na sua mão, significa que você e a palavra se tornaram um. Não vai ter inimigo capaz de prevalecer contra você. Quantos creem nisso? Volta para o Salmo 128. Olha as promessas de Deus. Primeira coisa que diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor nos seus caminhos. Primeira coisa: do trabalho de tuas mãos comerás. Essa é a promessa de Deus para você. Você vai comer do seu trabalho. Isso significa que o seu trabalho vai dar renda suficiente para você se manter e manter a sua casa. Essa é a promessa de Deus. Você não vai comer do trabalho de outros. Você não vai comer do governo. Você não vai comer do trabalho do seu genro, nem do trabalho do seu pai, nem de algum parente. Não! Você vai comer do seu trabalho. Você vai receber o trabalho cheio de dignidade, dizendo: eu suei, eu trabalhei, ganhei o meu salário. Vai chegar na sua casa e vai ter o prazer de sustentar a sua família, porque isso procede do Senhor para todos os seus filhos. Todos. Pastor, não estou vivendo isso, não está acontecendo isso comigo, eu estou desempregado, parece que não tem porta que se abre. Pare de olhar a circunstância, ponha na sua mente a imagem que eu estou passando para você. Está me ouvindo? Você é árvore plantada, tudo que você faz, você é bem sucedido. Minha esposa estava me contando de uma irmãzinha, eu não me lembro detalhes da história, se eu tiver errado, a irmã me corrige depois, que eu preguei um dia sobre isso, né? Que Deus vai usar os 5 pães e os peixinhos que você tem, às vezes coisa pequena. E ela dizendo à minha esposa que ela sabia fazer laço, e ela começou a fazer pequenos laços para vender. Eu nunca comprei um laço na minha vida, aleluia, para mim. Mas eu fico vendo, as minhas netinhas, pelo menos quando saem comigo, toda vez o laço some. E eu fiquei pensando, essa irmã é mais sábia do que ela, que apareceu humilde, mas ela é que é inteligente. Por quê? Ela está prosperando, fazendo algo que eu próprio nunca imaginaria. Mas Deus está abençoando. Aí ela trouxe um presente para mim e para minha esposa. Não é um laço, trouxe um presente, outro presente. Trouxe outro presente para nós e testemunhou isso, porque com algo aparentemente pequeno, Deus a está fazendo prosperar. Olha para cá, tem algo que Deus já deu para você, que você não está percebendo, mas que vai ser o canal do milagre na sua vida. Tem algum talento, tem alguma habilidade, tem alguma coisa que você sabe, algo que Deus já te deu. Ele não vai dar, Ele já deu, e Deus vai usar isso para prosperar você, para que você coma do seu trabalho. Não é da vontade de Deus que você viva desempregado. Tudo bem, perdeu o emprego, mas Deus vai abrir outra porta para você. Amém, querido? Feliz serás. Segunda coisa, vai ser feliz. Você sabe, nós crentes não gostamos muito dessa expressão, feliz serás, não é? Pedro, fazendo uma referência ao Salmo 34, ele diz: quem quer ver dias felizes? Quem quer ver dias felizes? A vontade de Deus é que você viva dias felizes. É que você sente na sua casa, no sofá da sua sala, abre o braço e fala: eu estou vivendo dias maravilhosos. Isso é que é dia feliz. Essa é a vontade de Deus. Eu sei que alguns imaginam que a vontade de Deus é que você viva nessa vida, não é? Vivendo, caminhando, gemendo e chorando enquanto caminha. E porque o mundo aqui é desse jeito, mas quando chegar no céu, quando você cruzar o Jordão, as coisas mudarão. Presta atenção, ainda que seja bonito cantar isso, um cântico, um negro espiritual americano, entendeu? Não é esse o padrão de Deus. Você foi salvo, sim, e no céu você vai experimentar a glória eterna. Mas presta atenção, aqui na terra também tem promessa para você. Aqui você não tem que ser infeliz. Você não tem que ser infeliz no casamento. Você não tem que ser infeliz profissionalmente. Você não tem que ser infeliz ministerialmente. Você não tem que ser infeliz de forma alguma. A vontade de Deus é que você seja feliz. Quem? Quem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você pode sentar na sua casa. Eu estava na minha casa, cheguei de viagem ontem. Aí estava lá minhas duas filhas, minha filha com as suas 3 meninas, minhas 3 netinhas, e elas vieram tudo para cima de mim, até que só tem 6 meses de idade, quando me veja ri. Oh, isso é coisa de avô. E eu sento na minha mesa, comendo uma boa carne com uma boa parte de gordura, porque eu sou feliz. Para mim, picanha sem gordura não é picanha. Mal passada, porque só tem 2 formas de fazer carne, a certa e a errada. Ou é mal passado ou é errado, não tem outro jeito. Olha para cá, eu sento na minha mesa, tem uma tacinha de vinho também na minha mesa, eu abro meu braço e falo: eu sou feliz demais, meu Deus, que vida maravilhosa eu tenho. Aí eu chego domingo de manhã, eu vejo a cara dos irmãos, e os irmãos me abraçam, e quando eu prego, você diz amém. Aí eu falo: eu sou feliz demais, Senhor, porque essa é a promessa de Deus. Você tem luta, pastor? Ih, luta é um negócio, eu nem olho muito para elas, porque elas estão sempre por aí, mas as lutas não me definem. O que me define é a alegria de servir ao Senhor. E vai definir você também. Ah, pastor, estou vivendo um tempo de luta, estou deprimido. Olha, o Senhor vai te consolar. O Espírito Santo vai te encorajar. A palavra de Deus vai hoje tirar você da tristeza, da melancolia. Porque não é essa vontade de Deus. Você não tem que viver assim. Passa por ele. Pastor, mas o texto diz que tem o ano da sequidão e tem um vale. Lá no Salmo 84 diz que quando o justo passa pelo vale árido, faz dele um manancial, um jardim. Na hora que você chega é um deserto. Quando você termina de passar e olha para trás, não era deserto mais, agora é um jardim. Por quê? Porque você solta água quando você anda. É um aguaceiro onde você passa. Quando você passa, o ambiente muda. Porque sua palavra é de fé e de vida. E as pessoas veem algo diferente em você. É a santidade de Deus. Jesus disse que Ele nos deixou a sua alegria completa. Entendeu? O Senhor era alegre. Jesus, a Bíblia fala que Jesus era homem de dores. Jesus foi homem de dores só uma vez no Calvário. Por quê? Porque Ele levou as nossas dores. Porque Ele levou as suas dores. Aí se tornou um homem de dores. Mas enquanto Ele andava aqui, Ele não era homem de dores. Você acha que Ele tinha dor na coluna, dor na junta, dor de cabeça? Pedro, prega hoje, estou com enxaqueca. Você acha que tinha isso? Ele não era homem que vivia com dor. Ele vivia feliz. Por isso Ele fala, meu jugo é leve. Quando sentem alegria na presença do Senhor. É promessa. Feliz serás. Agora olha isso aqui, então é maravilhoso. Tem irmão que às vezes me critica, dizendo, pastor Luiz, agora só prega coisa boa. É porque a nova aliança só tem coisa boa. Por que que Jesus iria descer da glória, morrer no Calvário para falar coisa ruim para você? Não, depois que Ele fez tanta coisa, agora só tem promessa boa. Qual que é a próxima? Tudo te irá bem. Se não está indo bem, é porque não acabou ainda a história, espera acabar. Porque no final a promessa é, tudo te irá bem. Eu sou o alfa e eu sou o ômega. Eu estou no começo, vou estar no fim. E Ele vai garantir, preste atenção, que no final tudo te irá bem. Porque Deus faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Pastor, mas tudo. Ah, mas é tudo, não importa, é tudo. No final você vai ter lucro. Não sei como, pastor, não se preocupe, não pergunte como, não é sábio perguntar para Deus como é que Ele faz as coisas, porque Deus faz por caminhos misteriosos. Apenas descanse e creia, no final eu vou ter lucro. Por quê? Porque tudo te irá bem. Depois diz mais, tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera. Eu sei, esse salmo foi escrito para homens. Então, primordialmente, a promessa é para homem. Mas, você pode também, mulher, tomar para você. E declarar que o seu marido... Aí não pode ser interior, tem que ser fora de casa, né? Seu marido vai ser também fonte de suprimento na sua vida. E você pode declarar a respeito do seu marido. Eu não vou comer do meu trabalho, vou comer do trabalho dele. Porque é a promessa de Deus. Parece que eu estou ouvindo um burburinho. Se você fica chateado de ter que dar o seu salário todo mês para manter a casa, não te condeno não, te faço uma proposta em fé. Comece a declarar que você vai comer o dinheiro dele. Entendeu? A energia elétrica vai ser do dinheiro dele. A água será do dinheiro dele. Presta atenção, homens de verdade ficam felizes de poder pagar tudo. Se ele não pode pagar, acredite, no fundo ele não sente feliz, porque o homem mesmo, ele gosta de chegar e falar, mulher, pode escolher o que você quer. É verdade ou não é, irmãos? Os homens, digam a verdade ou não é? Claro, o prazer do homem é ver a sua casa feliz. É o menino que sonha com a bicicleta, ele vai lá, compra e vê o olho do menino brilhando, ele enche o peito e fala, eu sou homem ou o quê, meu Deus do céu? É verdade, acredite em mim, homem, Deus criou para isso, ele ama sentir que ele é coluna, que ele é útil, homem é resolvedor de problema, presta atenção, homem não gosta de discutir problemas, estou explicando para as irmãs, entendeu? Que às vezes tem irmã que ela não queria casar com um homem, ela queria casar com uma amiguinha, que senta com ela para discutir, problema, a relação, discute com a sua amiga. Homens não discutem, normalmente eles detestam discutir, o máximo que eles fazem é, mas se a conversa demora muito, ele vai jogar bola, no que ele faz muito bem. Olha para cá, olha para cá, aprenda, Deus quer abençoar o seu marido. Olha para cá, homem, a sua casa é abençoada quando você é abençoado, a sua esposa vira videira frutífera. O que significa isso? Você vai embriagar com o vinho da sua mulher, vai beber na boca dela o seu vinho. Opa, está ficando forte a pregação. Só para casado, solteiro só ouve e sonha, mas sem detalhes. Olha para cá, essa é a vontade de Deus. Mas diz mais: seus filhos serão como rebentos da oliveira. O que é o rebento da oliveira? Azeitona. O que vem da azeitona? Azeite. O que é o azeite na Bíblia? Unção. Seus filhos são ungidos do Senhor. É bênção demais, querido. Entende? É bênção demais. Eu amo esse salmo, porque ele fala de como é para você, seria o habitual para você. Filhos ungidos. Pastor, meus filhos não são ungidos agora. Então mude a sua fala, fale fé, fale o que está escrito, não fale o que você está vendo, fale o que você quer ver. Entende a diferença? Pare de repetir o que você está vendo, porque o que você está vendo não vem de fé, porque fé é a certeza de coisas que você não vê. Se você fala o que vê, isso é fé? Não, fé é falar do que não vê. Pastor, você não conhece minha mulher? Eu falo, não preciso. Fale você o que você quer ver. Ela é muito difícil, mas ela é videira frutífera. Ah, meus filhos não trabalham demais. São ungidos do Senhor. Não importa o que o vizinho falou, nem que a sua sogra ou sua cunhada falou. Seus filhos são ungidos do Senhor. Quantos dizem amém?
Amém.
Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Muito bem. Pastor, tudo isso é assim? Não tem nenhuma condição? Não, tem uma condição, volta o verso primeiro. Quem está qualificado para essas bênçãos todas? Quem está qualificado? O homem que teme ao Senhor, primeiro ponto. E o segundo ponto, que? Ah, pastor, você estava tão bem, vamos voltar para o Velho Testamento agora, voltar para a lei. Mas a promessa, ela é para um tipo de homem, um tipo de mulher. Que tipo é esse? É aquele que teme ao Senhor, em primeiro lugar. Muito bem, o que significa temer ao Senhor? Sim, porque muitas pessoas têm uma visão ainda lá do Velho Testamento. Pastor, mas no Velho Testamento o homem não tinha que realmente ter medo de Deus? Presta atenção, nem no Velho Testamento temor é medo de Deus. Mas no Velho Testamento havia sim razão para ter medo. Por quê? O que Deus falou para Moisés? Não chega para cá. Se for chegar, tira a sandália do pé. Lá no tabernáculo, no templo, não entra no santo do santo, porque se entrar, morre. Então, dá para ter medo disso? Sim ou não? Mas isso era a velha aliança. Na velha aliança, Deus se relacionava com o homem com base na lei. O que é lei? Obedece que eu te abençoo. Mas algum homem jamais cumpriu a lei? Alguma vez? Nunca. Nenhum homem nunca cumpriu a lei. Então, Deus sempre tinha que trazer juízo. Mas não porque Deus é mau, mas era a base daquela aliança. Ok? A base daquela aliança era obediência como condição para a bênção. Mas como ninguém conseguia obedecer, as pessoas então tinham medo de Deus. Por isso, no dia em que Jesus ensinou seus discípulos a orarem, dizendo, Pai Nosso que estás no céu, eu sei que tem gente que acha que essa oração do Pai Nosso ainda é para o Velho Testamento, eu já ouvi isso, eu não sei quem me falou esses dias, tem pastores que ensinam que a oração do Pai Nosso não é do Novo Testamento. Presta atenção, no Velho Testamento ninguém chamava Deus de Pai, ninguém, era só Senhor, Senhor dos Exércitos, Jeová, Yahvé, Jeová, como você quiser pronunciar, mas não Pai. Mas Jesus veio para revelar um novo nome, e o novo nome é Pai. Por isso, lá em Romanos, capítulo 8, Romanos 8, verso 17, Paulo diz que nós não... Até o 16. Falta um, por favor. Esse é Romanos 8? Então é o 15. Se não for o 15, você vai voltando. Mas é o 15. Eu preciso melhorar tanto ainda. Por que não recebestes o espírito de? O espírito de escravidão. Para viverdes outra vez. Por que outra vez? Porque era assim que vivia antes. Você era apenas servo. E o servo vive com medo de ser mandado embora. O servo tem medo de ser açoitado, porque o dono dele poderia fazer. Ok? O servo não é filho, não participa da herança. O servo, ele pode ir embora a qualquer hora. Por isso, o servo vive atemorizado. O que é atemorizado? Cheio de temor. Mas Paulo diz, recebemos o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Então, o temor de Deus na nova aliança, principalmente, se bem que no Velho Testamento também já era assim, o temor não significa viver aterrorizado, com medo de Deus. Tem crente que vive com medo de Deus? Tem. Ele está sempre pensando que Deus vai pesar a mão, porque ele fez algo de errado. Todas as vezes que acontece algo ruim, a primeira coisa que ele pensa é o quê? Deve ser consequência, é algo que eu fiz, Deus está nervoso comigo. Ele nunca atribui a obra do diabo, ele sempre pensa que é Deus que está chateado, zangado com ele. Então ele vive com medo. A vida dele é esperar o mal. Quando tudo está indo bem demais, ele fala, está muito bom para ser verdade. Quando ele ouve uma pregação como essa, cheia de bênçãos, ele fala, ah, esse pregador, não sei não, ele é muito... Essa pregação é muito ralinha para novo convertido, porque para velho convertido é só pancada na moleira. Essa é a mentalidade de muitos. O que é o temor de Deus? Interessante que a Bíblia explica a Bíblia, ok? Você sempre deve explicar qualquer conceito bíblico à luz da própria Bíblia. E se você olhar dois salmos adiante, o Salmo 130, nós lemos o 128, mas no Salmo 130, olha o que a palavra de Deus diz, verso 3, Salmo, se observares, Senhor, iniquidades, quem subsistirá? Olha para cá, Senhor, se o Senhor for olhar o pecado na minha vida, ou na vida de qualquer pessoa, quem permanecerá diante de ti? Se o Senhor for contar os pecados de cada um, quem poderá receber qualquer bênção do Senhor? Mas graças a Deus, que hoje o Senhor não pode observar mais iniquidade em você, sabe por quê? Você está coberto pelo sangue de Jesus. Quando você está coberto pelo sangue, Deus não pode observar iniquidade em você. Mas aí o verso 4, tem a definição de temor, olha o que ele diz, contigo, porém, está o perdão, para que te... O que traz temor de Deus? É o juízo de Deus? É a ira de Deus? É a condenação de Deus? O que traz o perdão? O perdão. Que traz o temor? Perdão. O que produz verdadeiro temor em você é quando você entende o quanto foi perdoado. Então, vamos voltar lá para o texto. Bem-aventurado o homem que faz o quê? Então, qual que é a primeira condição para que aquelas bênçãos venham na sua vida? É que você tema. Mas o que é que vai levar você a temer a Deus? Entender o quanto foi perdoado. Então, aquele homem que ajoelha na beira da sua cama e fala, Deus, Pai, eu sei o quanto eu estava no buraco do pecado, eu sei o quanto eu estava longe, mas o Senhor estendeu a sua mão e me tirou de lá. Como eu amo e sou grato ao Senhor, porque o Senhor me amou quando eu não merecia. Presta atenção, nesse momento o céu se abre sobre a sua vida, e o verdadeiro temor de Deus vem no seu coração. Presta atenção, essas bênçãos todas vão te alcançar. Mas se ao invés disso você fala, ah, eu tenho cumprido sim os mandamentos, eu sou uma boa pessoa, né? Semana passada alguém, um irmão muito querido, vou falar aqui, ele vai saber o que eu estou falando dele, vai ficar bravo comigo, vou falar assim mesmo. Ele, eu amo muito, ele sabe disso. Mas ele falou, ah, pastor, agora tudo é justiça própria. Eu falei, não tudo, muito. É, porque eu penso o seguinte, Eu acho que eu sou melhor do que aquele cidadão corrupto que está na cadeia. Eu falei tudo isso para o seu azar. Não, mas vamos ser franco. Eu não sou igual a ele, se eu fosse igual a ele, estaria lá junto com ele. Eu falei, talvez, aos olhos dos homens que só veem por fora, você não seja de fato melhor. Mas aos olhos de Deus, que sonda mente e corações, todos nós estávamos perdidos no mesmo buraco. O mesmo buraco. Nunca se julgue melhor do que ninguém. Mesmo que você não tenha feito pecados na semelhança que eles fazem. Você não fez, mas dentro de você, Deus já viu que você poderia ter feito se tivesse tido oportunidade. Entende o que eu estou dizendo? Mas muitos de nós nos vemos como sendo bons. Nos vemos como sendo em nós mesmos justos. Nunca pense isso. Você perde a bênção de Deus e perde o temor de Deus. O verdadeiro temor é só para aquele que sabe que foi muito perdoado. Porque aquele que é muito perdoado, esse ama mais. Quantos dizem amém? O Senhor Jesus também definiu o temor. Lá em Mateus, capítulo 4, no verso 10, o diabo mostrou para Jesus as nações, os reinos deste mundo, e falou, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O que, que o Senhor respondeu para ele? O Senhor disse, ao Senhor, verso 10, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Presta atenção, olha o que está dizendo, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Jesus, ele lutou contra o diabo, mencionando textos da Bíblia. Qual texto da Bíblia é esse? Está lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 13. Jesus fez uma citação de Deuteronômio 6, 13. Mas lá está escrito um pouco diferente. Olha o que diz. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás. Mas Jesus disse o quê? Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás o quê? Culto. Mas aqui ele mudou. Veja, nós não podemos mudar. Jesus pode. Por que que ele pode? Porque ele é Deus. Ele que escreveu. Ele é o autor. O autor pode falar o significado do que ele está dizendo. Ok? Então, Deuteronômio diz, o Senhor teu Deus temerás. Jesus mudou a palavra temer para adorar. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, para Deus, o verdadeiro temor é quando você ajoelha e adora. É quando você abre a boca com um cântico ungido e adora. Esse é o temor. Olha para cá. Se você, na sua casa, é capaz de ligar o seu CD e cantar junto com o cantor uma música ungida, e o seu coração estremece, e você sente aquele calafrio, é a presença do Espírito Santo, você é um homem ou uma mulher que teme ao Senhor. E essas bênçãos todas são para você. Mas pastor, eu tenho tanta falha. A bênção não é para quem é perfeito. A bênção não é para quem não tem falha. A bênção é para quem teme ao Senhor. Mas o texto diz mais, não é? O Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás. No lugar de servir, Jesus mudou para prestar culto. Não é interessante isso? Jesus disse que temor é adoração. E o verdadeiro serviço é prestar culto. Tanto que em inglês, é interessante, né? Em inglês não se usa a palavra culto para essa reunião de domingo. Se usa a palavra serviço. Você vai para o serviço hoje? Na verdade a palavra culto, não é Jairus, ela só é usada para seitas heréticas. É chamado de cultos. Não é? Mas para a igreja é serviço. Sabe o que é precioso isso? É que tem muito irmão que acha que vir aqui, sentar, ou ficar de pé, que seja, para adorar e depois receber a palavra, tem muitos irmãos que acham que isso é dispensável. Mas Jesus disse, quando você faz isso, você está servindo a Deus. E sabe o que acontece quando alguém serve a Deus? Ele recebe a recompensa. Deus não fica devendo nada para ninguém. Por isso que você não vai embora como você chegou, porque você está servindo a Deus. É muita graça, é graça ou não é, irmãos? Volta para o Salmo 128, mas lá não diz só temer. Lá diz o quê? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e o que mais? Anda nos seus? Muito bem. O que, que é andar nos caminhos? Então, imediatamente alguém diria, é cumprir os mandamentos, não é? Mas quando nós estamos andando no caminho, e significa que nós estamos seguindo, ok? Andar no caminho é andar após alguém. Então, o Senhor Jesus, ele é o caminho, mas ele vai adiante de nós. E Pedro disse que ele deixa no chão as suas pegadas para que nós sigamos após ele. Então, andar no caminho é seguir o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Ah, pastor, mas o que é seguir a Jesus se não for obedecer os mandamentos? Presta atenção, não tem nada contra obedecer mandamento, desde que você não faça disso o meio de receber a bênção. Ok? Porque ninguém tem fé baseado na própria obediência. Você só tem fé baseado no favor imerecido. Não é? Mas onde é mencionada a primeira vez que alguém seguiu a Deus? Primeira vez que é mencionado está lá em Números capítulo 14, verso 24. Você conhece a história? Moisés mandou os 12 espias para olhar a terra prometida. Eles voltaram. 10 deles voltaram com relatório incrédulo. Um relatório sem fé. Não concordavam com a promessa de Deus. Apenas 2 creram que Deus poderia dar para eles. E Caleb falou: eia, subamos, possuamos a terra. Deus vai nos dar esses inimigos como pão para serem devorados. Foi assim que ele disse. A Bíblia fala que o povo preferiu crer nos outros 10. E por isso ficaram 40 anos dando voltas no deserto. Mas, a respeito de Caleb, olha o que diz. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em o que, meus irmãos? Perseverou em quê? Peraí, o que que Caleb fez? Caleb cumpriu os mandamentos? O que que Caleb fez? Creu. Creu na palavra de Deus. Quando você crê na palavra, Deus diz: você está me seguindo. Tem muita gente que supostamente está cumprindo os mandamentos, na opinião dele, mas não tem fé para crer naquilo que ele não vê. Presta atenção, quando eu digo para você que você é justo aos olhos de Deus, você tem que aceitar isso só pela fé, porque você não está vendo essa justiça. Se você tiver um outro espírito, como o de Caleb, você vai dizer amém. Se Deus diz que é assim, então é assim que eu sou justo aos olhos de Deus. Quando você concorda com Deus, você está seguindo a Deus. O que Deus ama é quando você crê. Isso é no Velho Testamento. Presta atenção, tinha pouco tempo que a lei tinha sido dada, 2 anos no máximo que a lei tinha sido dada lá no Monte Sinai. Eles estavam às portas de Canaã, e no entanto se diz que um homem seguiu a Deus. E ele seguiu onde? Ele seguiu crendo que Deus iria entrar em Canaã e ele iria entrar junto. Crer. Isso que faz diferença. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e o que mais? Anda nos seus caminhos. Quais são os caminhos de Deus? Crer. Crer. Ah, pastor, mas eu não consigo. Não consigo entender dessa maneira. Eu acho que andar envolve sim cumprir os mandamentos. Lá em 1 João 3, verso 22, diz assim: e aquilo que pedimos, é uma promessa maravilhosa, já estou encerrando, e aquilo que pedimos dele recebemos. Por quê? Porque guardamos os seus. Aí, pastor, olha aí, agora que eu quero ver o que você vai dizer. Está escrito: nós só recebemos o pedido da oração porque nós guardamos os mandamentos. Mas na sua cabeça está pensando que é o mandamento de Moisés. Não é. Quando fala seus, está falando de Cristo. Ok? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Agora, qual é o mandamento de Cristo? A Bíblia explica a Bíblia. O que diz o verso 23? Ora, o seu mandamento é este. 2 pontos, não é maravilhoso que o próprio texto vai tirar sua dúvida agora? Você fica achando que o mandamento são os 10 mandamentos de Moisés, não são. O seu mandamento é este. Qual que é o primeiro? Que creais. Olha o mandamento de Cristo. Por que que Caleb agradou a Deus? Porque ele creu. Por que que se disse Caleb seguiu a Deus? Porque ele creu. Olha qual é o mandamento, presta atenção, o mandamento de Cristo é que creiamos em o nome do seu Filho Jesus, e o que mais? nos amemos uns aos outros. Como temos que amar uns aos outros? Como ele nos... Qual que é a única maneira de você amar o seu irmão? Meditando no quanto ele nos amou. Quanto mais você medita no quanto você é amado, mais você vai amar quem está perto de você. Mas presta atenção, o verso 22 diz: aquilo que pedimos, nós recebemos, porque cumprimos a condição. Qual que é a condição? Crer e amar. Crer e amar. Quem é então que anda? Presta atenção, as promessas todas é para aquele que teme e para aquele que anda. Quem é aquele que anda? É aquele que crê. Foi assim com Caleb, é assim no Novo Testamento também. Quantos querem essa promessa na sua vida? Vamos confessar junto esse salmo? Vamos ficar de pé? Abre aí, Salmo 128. Aleluia. Salmo 128, feche os seus olhos, ergue a sua mão para o céu. Diga: eu sou bem-aventurado. Diga: eu sou abençoado. Porque eu temo ao Senhor e ando nos seus caminhos. Diga: eu vou comer do trabalho das minhas mãos. Diga: eu não vou comer do trabalho de outros. Diga: eu não serei sustentado por outros, mantido por outros. Diga: eu vou comer do meu trabalho. Diga: eu serei feliz. Feliz da minha casa, feliz do meu trabalho, feliz do ministério. Diga: eu viverei feliz. É a promessa de Deus. Diga: tudo me irá bem. Diga: eu serei bem sucedido, porque eu sou como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo que eu faço é bem sucedido. Diga: eu creio na promessa de Deus. Diga: meu cônjuge, no interior da minha casa, será como a videira frutífera. Diga: os meus filhos, como rebentos da oliveira, são ungidos, ungidos do Senhor. Diga: esta maneira como eu serei abençoado, pois eu sou aquele que teme ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Dê um abraço quem está perto de você. Ao fazermos isso, estamos encerrando a nossa reunião. Fala para ele: boa sorte com o jogo de hoje. Deus abençoe.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministériodapalavravideira@gmail.com.